Imagine o seguinte cenário. O anoitecer cai sobre o primeiro século, bem no coração de uma daquelas cidades romanas super prósperas na Ásia Menor.
O centro do mundo antigo.
Exato. Aí o patriarca da casa, que é um cidadão super influente, caminha até o pequeno santuário ali na sala principal. Ele acende um incenso para honrar os deuses domésticos, sabe? Buscando proteção, aquela prosperidade para a família.
Certo.
E aí, ele se vira para a esposa, esperando que ela participe desse ritual que era milenar. Mas ela, tipo, simplesmente cruza os braços, vira as costas e sai da sala.
Nossa, isso era impensável na época.
Pois é. Um ato totalmente silencioso, aparentemente pequeno, mas que naqueles tempos era... Bom, era o equivalente a uma traição cívica que podia destruir vidas inteiras. Então, bem-vindos a mais uma das nossas análises aprofundadas.
É muito bom estar aqui para mais essa exploração das fontes.
O foco da nossa imersão de hoje é justamente tentar entender como um grupo de pessoas comuns, sofrendo uma pressão social e cultural assim esmagadora, conseguiu sobreviver. E detalhe, sem pegar em armas, sem formar exércitos. Eles sobreviveram através de uma redefinição radical da palavra família. E para destrinchar isso, a gente vai mergulhar de cabeça nas anotações da sessão 6 do Dr. David de Silva. É um material bem vasto que mapeia todo o mundo cultural do Novo Testamento, focando tipo nas estratégias de sobrevivência ali da primeira epístola de Pedro.
E olha, o que torna esse material tão rico é justamente a sutileza dessa ameaça. Porque o cenário que esses documentos constroem aponta para grupos espalhados por mais ou menos 5 províncias romanas, ali na parte ocidental de onde hoje é a Turquia.
Ah, tá. Na Ásia Menor.
Isso, e o perigo iminente que pairava sobre a cabeça dessas pessoas não era um decreto do imperador mandando executar todo mundo em massa.
Não.
Não, a ameaça era a própria vizinhança. Sabe, o tecelão da rua de baixo, o padeiro da esquina, as velhas amizades. Essas pessoas estavam sofrendo abusos verbais e físicos implacáveis.
Caramba.
Sim, e uma marginalização total. A sociedade pagã da época usava um verdadeiro arsenal de táticas, tipo humilhação pública, difamação, tudo para forçar esses novos convertidos a abandonarem a fé e voltarem para os velhos costumes.
Mas, lendo as anotações, eu confesso que fico um pouco confuso com o motivo de tanto ódio.
Como assim?
Quer dizer, o Império Romano era famoso por ter um panteão gigantesco, né? Eles absorviam deuses de todos os povos que conquistavam. Por que que a conversão ao cristianismo gerava uma reação tão, tipo... tão virulenta dos vizinhos?
Bom, a resposta está na forma como o mundo romano entendia a religião. Não era uma questão de crença particular, sabe? Um hobby de fim de semana que você faz quietinho na sua casa.
Certo.
A religião era literalmente a cola que mantinha o tecido social unido. Existe um conceito muito profundo de reverência aos costumes dos ancestrais. Era uma espécie de contrato invisível com os deuses.
Ah, para garantir que as coisas funcionassem.
Exatamente. Era isso que garantia a paz, as colheitas fartas, a estabilidade da cidade inteira. Então, quando alguém decidia abandonar essa herança e, tipo, se recusava a participar dos festivais públicos ou a honrar os deuses da própria família, essa pessoa não estava só mudando de opinião teológica.
Ela estava colocando todo mundo em risco na visão deles.
Perfeito. Ela era vista como um traidor da linhagem. Alguém que estava ativamente colocando a comunidade inteira em perigo de atrair a fúria dos deuses.
Mas, então, ser batizado naquela época era praticamente cometer suicídio social e econômico. A pessoa virava um pária total. Se desse uma praga na cidade ou se a colheita falhasse, a culpa era deles.
O alvo principal.
Pois é. Mas como que alguém, em sã consciência, lidava com esse nível de rejeição absurda sem enlouquecer?
Olha, o documento revela que o autor de 1 Pedro ataca essa rejeição reconfigurando completamente a bússola de identidade do grupo. O texto não tenta, tipo, diminuir o peso da perda material ou social. Em vez disso, muda a narrativa usando o conceito de um novo nascimento.
Um novo nascimento, tá.
Ele justifica o abandono da sociedade romana, argumentando que a conversão é, na verdade, um segundo nascimento que vem de uma semente imperecível. E a herança que esses convertidos deixaram para trás, aquela mesma tradição romana que os vizinhos tanto glorificavam, bom, ela é descrita nas fontes como formada por tradições sem valor e pura ignorância.
Nossa, mas isso é uma ofensa direta ao orgulho de Roma. Chamar a tradição deles de ignorância.
Totalmente. Mas era uma ofensa necessária para a sobrevivência psicológica do grupo. O texto contrasta essa velha herança vazia com uma nova herança que é imperecível. E, sabe, na cultura de honra e vergonha do Mediterrâneo antigo, perder o respeito da comunidade era uma coisa devastadora.
Imagino, devia acabar com a pessoa.
Destruía. Então, a estratégia descrita no material compensa a perda de status terreno com uma honra cósmica. A aprovação já não é mais medida pelo que o vizinho romano ou o magistrado acha de você.
Mas sim por pertencer a essa nova família, né?
Exato. Pertencer à família e compartilhar a honra que pertence ao próprio Criador do Cosmos.
Pensando por esse lado, é uma troca de status que beira a audácia, sabe? Fazendo uma ponte com a nossa realidade, é como ser humilhado e excluído do clube de campo mais exclusivo da cidade por ser considerado indesejável. Mas aí, na mesma tarde, você descobre que herdou o país inteiro, incluindo o terreno onde o clube está construído.
É uma ótima forma de visualizar.
A vergonha pública perde totalmente o peso.
A sua analogia ilustra muito bem o salto psicológico da coisa. Mas, tipo, o clube de campo ainda funcionava de forma isolada na prática. Essa mudança de status cósmico precisava de pernas e braços reais para funcionar na realidade brutal das ruas da Ásia Menor.
É, não dá para comer em status cósmico no jantar.
Exatamente. A teoria não impede o boicote econômico de fechar a sua lojinha ou a fome de bater na sua porta.
Essa é justamente a peça que parece faltar para mim. Porque honra cósmica soa maravilhoso numa carta. Mas para quem acompanha a nossa análise, a dúvida imediata deve ser como eles literalmente não morreram de fome quando a sociedade fechou as portas para eles.
Bom, a resposta estrutural para isso, que está bem presente nas análises do Dr. de Silva, é o conceito grego de Filadélfia.
Amor fraternal.
Isso, amor fraternal. A sobrevivência deles dependia de transformar o grupo numa rede de apoio implacável. Porque, veja bem, no mundo antigo, a ética era padrão para lidar com pessoas de fora da sua família consanguínea era retaliação estrita. Se houvesse um insulto, a honra exigia que ele fosse devolvido à altura.
A clássica lei do retorno, o olho por olho. Se alguém me ofende na feira, eu tenho que ofender de volta ou desafiar a pessoa só para manter a minha posição social.
Perfeito, era bem por aí. Mas dentro da família, a dinâmica tinha que ser diferente. A primeira epístola de Pedro exige que esse grupo abandone o engano, a inveja, a calúnia e a hipocrisia entre os seus, batendo na tecla de que o amor cobre uma multidão de pecados.
Entendi.
Inveja e calúnia são, sabe, ferramentas usadas por competidores implacáveis tentando subir na hierarquia derrubando quem está do lado. A exigência ali era que eles parassem de agir como competidores romanos e começassem a agir como uma verdadeira família. Uma família que protege a honra interna e tolera as ofensas mútuas, em vez de buscar vingança o tempo todo.
Eles precisavam fechar as fileiras, basicamente.
Exato.
Ao olhar para essas fontes, fica muito claro que a palavra irmão estava muito longe de ser só um jargão religioso bonitinho sem significado prático. O classicista Edwin Hart, que é mencionado ali no material, ele aponta uma coisa incrível. Ele diz que o crescimento esmagador do cristianismo aconteceu porque eles criaram uma gigantesca fraternidade que conectava todo o Mediterrâneo.
E conectava mesmo.
Tipo, um tecelão que fosse expulso de casa na Turquia podia viajar para outra cidade e só pelo fato de compartilhar o nome cristão, ele encontrava portas abertas, cama e comida na casa de pessoas que eram absolutos estranhos.
E essa hospitalidade sistemática, olha, era o oxigênio do movimento. Sem ela, os missionários, os delegados e até mesmo os membros comuns que estavam fugindo de perseguição não teriam como se mover com segurança através daquelas rotas comerciais entre o Oriente e o Ocidente.
Eles dependiam 100% disso.
Sim, e os membros que tinham um pouco mais de recursos financeiros transformavam as próprias casas no epicentro social da comunidade.
Olha só. Na prática, eles inventaram a rede de couchsurfing mais resiliente do mundo antigo. E isso sem precisar depender das estalagens romanas, que a gente sabe que eram lugares notoriamente perigosos e que muitas vezes funcionavam como bordéis.
É uma boa comparação. Mas, sabe, o couchsurfing moderno é motivado por intercâmbio cultural, economia de dinheiro. A rede deles era uma questão literal de vida ou morte. Era infraestrutura básica de sobrevivência e de expansão da fé.
Faz todo sentido. Certo. Eu entendo como isso criava uma bolha de proteção quase impenetrável quando eles estavam ali reunidos sobre o teto da comunidade. O problema é que, como as anotações detalham bem, nem todo mundo vivia em lares totalmente convertidos, né?
Esse é um ponto crucial.
Porque aquela narrativa de que famílias inteiras se convertiam magicamente juntas, tipo o que aconteceu com aquele centurião romano, o Cornélio, isso só era comum quando o patriarca decidia mudar de religião, porque aí todo mundo ia junto. Mas o que acontecia quando apenas parte da casa mudava de ideia?
Aí que tá, esse era o ponto de atrito máximo, a verdadeira zona de perigo. E isso explica muito bem por que as diretrizes domésticas na epístola dão uma atenção, tipo, desproporcional às esposas e aos escravos em lares divididos.
Ah, entendi.
O autor praticamente ignora os maridos e mestres não cristãos, simplesmente porque ele não tinha qualquer jurisdição sobre eles. Então o foco cai totalmente sobre as pessoas na base da hierarquia, que decidiram adotar a nova fé contra a vontade do chefe da casa.
Voltando àquela cena que a gente imaginou no início da nossa imersão, a esposa romana. As instruções de Pedro para ela, eu confesso, elas soam incrivelmente contraditórias na fonte.
Parecem, não é?
Sim, ele aconselha a mulher a se submeter, a ter uma conduta respeitosa, um espírito gentil e quieto. Ele até usa a figura de Sara, lá do Antigo Testamento, como um modelo de obediência. Lendo assim por cima, parece um manual profundamente conservador que manda a mulher baixar a cabeça e aceitar a opressão religiosa do marido para não causar problemas.
É, uma leitura mais apressada realmente gera essa impressão. Mas a análise minuciosa que o material faz do contexto histórico e do texto original vira essa interpretação completamente de cabeça para baixo.
Sério? Como assim?
Existe uma frase altamente subversiva logo depois desse conselho de submissão. O texto orienta essas mulheres a fazerem o bem e a não temerem intimidação alguma. Olha só, a necessidade de um aviso explícito contra o medo da intimidação revela o que estava realmente acontecendo nos bastidores daquelas casas.
Espera aí, por que o marido romano precisaria usar intimidação contra uma esposa que, segundo o manual lá, deveria estar agindo de forma super gentil e submissa? O que ela estava fazendo de tão terrível?
Ela estava ativamente boicotando a religião doméstica.
Ah!
Para entender o peso real disso, o material traz os conselhos de Plutarco sobre o casamento na Antiguidade. O ideal supremo da sociedade exigia que a esposa abandonasse seus próprios deuses e passasse a cultuar única e exclusivamente os deuses que o marido estimava. A casa inteira, a rotina toda, girava em torno daquele altar dos lares, que eram os espíritos ancestrais protetores.
Certo. Os deuses da dispensa, da lareira, que mantinham a saúde da família.
Exato. Nenhum deus romano, e por extensão, nenhum marido romano, aceitaria o culto furtivo de uma mulher aos antigos deuses dela se ela estivesse secretamente cultuando uma divindade estrangeira. Pior ainda, uma divindade que repudiava todo o panteão de Roma.
Agora, aquela contradição que eu apontei se desfaz completamente. A instrução para ter uma conduta gentil e respeitosa era, na verdade, uma cobertura tática.
Exatamente.
A esposa convertida deveria ser impecável em todos os outros aspectos da vida romana, justamente para o marido não ter nenhum motivo concreto para punir ou pedir o divórcio, exceto pelo pequeno detalhe de que ela se recusava a venerar os deuses dele.
E a fricção diária devia ser cortante, sabe? Pensa bem, ela tinha que se retirar fisicamente dos rituais familiares diários. Tinha que recusar participar de festivais cívicos públicos ao lado do marido. Para os amigos do marido, ela ia parecer uma força subversiva e ímpia que estava destruindo a integridade e a segurança da casa.
Um verdadeiro escândalo.
Sim, e pior, ela saía sorrateiramente de casa para se reunir com pessoas de todas as classes sociais, muitas vezes de madrugada, para cantar hinos a um criminoso que tinha sido executado pelo Estado romano.
É, visto por esse ângulo, a intimidação verbal e física naquele ambiente doméstico devia ser intensa demais.
Muito. Por isso, a instrução de Pedro encoraja, na verdade, uma resistência silenciosa e inabalável. O que ele diz ali é que a lealdade a Deus sobrepõe a autoridade absoluta do patriarca da casa romana.
Isso causa um verdadeiro terremoto num lar dividido. Mas as anotações do Dr. de Silva também mostram que esse terremoto era igualmente profundo nos lares inteiramente cristãos, onde marido e mulher compartilhavam a mesma fé. E aqui entra um problema gramatical fascinante que acabou distorcendo a leitura desse texto por séculos.
Olha, esse erro de tradução em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, é um dos pontos mais reveladores de toda a pesquisa. Em muitas Bíblias populares que a gente lê em diversos idiomas modernos, o conselho aos maridos é moldado quase como um comando único, sabe? Englobando duas razões. A leitura típica soa mais ou menos assim: maridos, vivam com suas esposas com compreensão e mostrem honra a elas como vaso mais fraco, já que são co-herdeiras do dom da vida.
É. A construção dessa frase moderna dá um tom paternalista terrível hoje em dia. Parece dizer, tipo, seja um marido gentil e honre a sua esposa porque, coitada, ela é uma criatura frágil. Mas faça isso lembrando que ela também vai para o céu com você no final.
Pois é, mas a análise do grego original desmonta totalmente essa leitura. A gramática traz duas cláusulas separadas, cada uma com uma motivação totalmente distinta.
Tá, e qual é a primeira?
O primeiro comando é viver de forma compreensiva, levando em conta que a mulher é o vaso mais frágil fisicamente. E na mentalidade da época, nenhum filósofo ou moralista discordaria de que o marido, que é mais forte, deveria ser atencioso com a constituição física diferente da esposa.
É, até aí, nada de novo sob o sol do primeiro século.
Exato. Mas o choque cultural de verdade vem no segundo comando, que é completamente independente. O texto diz que o marido deve mostrar honra à esposa pela razão específica de que ambos são co-herdeiros do dom da vida. O Dr. de Silva enfatiza muito que a palavra grega para mostrar honra não implica um favor magnânimo, sabe, que o marido superior concede à esposinha submissa.
Não é um favorzinho.
Não. Refere-se a um dever real, a um direito inalienável que a esposa possui.
Caramba, esse detalhe muda as regras do jogo. A estrutura do casamento no mundo romano dava ao patriarca, o pater familias, o poder legal de vida ou morte sobre os membros da casa. Dizer que ele tem o dever de prestar honra à esposa é como pegar a estrutura corporativa de uma empresa com um chefe implacável e, sei lá, num único memorando, informar ao CEO e à estagiária que, a partir de hoje, os dois são acionistas majoritários com poder de voto idêntico perante o dono verdadeiro da empresa.
Sim, a dinâmica de poder interna foi totalmente hackeada. A analogia corporativa funciona perfeitamente porque o impacto é estrutural. A hierarquia externa exigida pela sociedade lá fora continuava existindo da porta para fora. Mas dentro da comunidade cristã e dentro daquele lar, se injeta uma dinâmica igualitária de irmãos. O texto, de certa forma, força o marido cristão do primeiro século a olhar para a esposa não mais como uma propriedade subordinada, mas como uma irmã em pé de igualdade perante a corte divina.
E se colocar maridos e esposas no mesmo degrau como co-herdeiros já causava tipo um choque sísmico na época. A epístola vai além. Ela foca na base de sustentação econômica da sociedade de Roma. Ela mexe direto com o conceito de escravidão.
E aqui o documento atinge o ápice absoluto da subversão. A fonte aponta para o uso da palavra oiketai, que designa os servos e escravos do ambiente doméstico. O autor se volta para os escravos que vivem em lares cujos mestres não compartilham da fé cristã. E, de novo, não há instruções para os senhores da casa, pois a comunidade cristã não tem autoridade sobre eles.
Certo.
O conselho direto aos servos é que continuem trabalhando, sejam submissos e suportem o sofrimento injusto. E, especificamente, o sofrimento que vem por fazer o bem.
Pera um pouco, eu preciso interromper. Dizer a um escravo que ele deve, tipo, abaixar a cabeça, ser submisso e aguentar o abuso do mestre pagão não soa subversivo. Pelo contrário, soa bem cruel. Como que o Dr. de Silva argumenta que isso concedia autoridade moral a essas pessoas subjugadas?
A chave de leitura aqui está na definição exata do que significava fazer o bem dentro daquela casa romana. Fazer o bem nesse contexto não significava só limpar o chão corretamente ou não roubar a prataria.
Entendi. Tinha um peso diferente.
Muito diferente. Significava seguir a consciência ditada pela nova fé. E isso incluía recusar frontalmente curvar-se aos ídolos do mestre, rejeitar qualquer participação nas imoralidades exigidas pelo senhor e insistir no direito de se reunir com a família cristã. O escravo estava sendo aconselhado a obedecer a um código ético muito mais elevado.
Ah, agora eu entendi a lógica. Ao escolher fazer o bem recusando a idolatria, o escravo sabe perfeitamente que ele vai ser punido pelo mestre. O texto não diz para o escravo revidar, mas ao suportar a punição por ser fiel a um código moral superior, quem se torna o criminoso irracional na história é o próprio senhor romano.
Perfeito.
A consequência direta disso é que a epístola concede ao escravo a dignidade suprema de ser o juiz moral das ações do seu próprio mestre aos olhos de Deus.
Uau!
Se o mestre pune ele por sua integridade religiosa, o documento rotula esse mestre como perverso e injusto, virando todas as noções de honra romana pelo avesso. O escravo deixa de ser só uma engrenagem dispensável que fala e se torna uma pessoa com uma bússola moral própria e superior ao do dono da casa.
É impressionante. Numa sociedade que comprava e vendia seres humanos como mobília, empoderar um escravo com o direito de julgar o caráter do seu mestre, mesmo que em silêncio ou através de um sofrimento sem retaliação, é desmantelar a justificativa ideológica da escravidão, sabe? A mente do escravo foi libertada antes mesmo que a instituição pudesse ser abolida politicamente séculos depois.
E a reviravolta mais profunda que as anotações apontam sobre 1 Pedro vem logo nas linhas seguintes. O autor pega a figura desse escravo urbano, que está lá sofrendo injustamente, mas sem devolver o mal, e eleva ele a modelo ético para toda a comunidade.
Sério?
Sim. O escravo é colocado no lugar do próprio Cristo, que também sofreu injustamente, sem retaliação. O material destaca que nos capítulos posteriores, o apóstolo vira-se para todos os cristãos, e isso inclui homens ricos e cidadãos livres, e os aconselha a confiar sua causa a Deus durante os julgamentos da vida. E ele usa exatamente as mesmas palavras dirigidas primeiro aos escravos.
Caramba, isso destrói a pirâmide social da época de um jeito. A instrução aponta para as pessoas mais estigmatizadas, totalmente sem direitos, e diz a quem quer que fosse, rico, livre e poderoso, olha, o modelo de comportamento ético máximo para todos vocês a partir de hoje é este escravo aqui no fundo da sala.
É fascinante. O texto não lança uma rebelião política armada para acabar com o casamento romano ou abolir as cadeias da escravidão ali no Senado. Mas ele cria uma comunidade interna que altera radicalmente a percepção dos indivíduos sobre todas essas estruturas opressoras. A honra não era mais o que o imperador te concedia. A verdadeira dignidade passou a residir na fidelidade ao modelo do escravo sofredor, redefinindo o valor humano a partir dessa nova ética do Novo Testamento.
É, olhar para o passado frequentemente nos obriga a encarar o presente de outra forma, né? Tudo isso que foi levantado pelo material sobre honra, sobrevivência e pertencimento acaba gerando uma tensão bem interessante para nós hoje. Séculos e séculos depois, como que as reflexões finais da fonte lidam com a aplicação dessa redefinição radical de família no nosso contexto moderno?
Olha, a provocação final do Dr. de Silva no material sugere um exercício de reflexão bem severo. Ele pergunta qual seria o impacto se as comunidades contemporâneas abraçassem a responsabilidade que essa família de escolha exigia naquela época. E ele descreve resultados práticos bem desafiadores para quem acompanha essa reflexão hoje em dia.
Como aqui, por exemplo?
Ele propõe visualizar uma realidade onde mães solteiras encontrassem na comunidade o apoio real de dezenas de parentes substitutos, sabe? Pessoas ajudando na criação e supervisão das crianças enquanto elas trabalham. Pessoas solitárias sendo ativamente e organicamente absorvidas no dia a dia.
E isso obriga a sociedade a sair daquele conceito abstrato e confortável de companheirismo e obriga a lidar com as inconveniências reais da vida do outro.
Exatamente. Mas implicações que ele descreve tocam muito fundo em questões de resolução de conflitos atuais também. O texto sugere que, assim como uma família saudável não permite que irmãos fiquem sem se falar indefinidamente sem ninguém intervir, a comunidade deveria buscar ativamente a reconciliação de membros rompidos. E tem o ponto mais cortante na nossa era do descarte, que é como lidar com a falha moral.
Como eles faziam.
O material afirma que a comunidade não foi projetada para expurgar ou expor pecadores à vergonha pública, mas sim para agir como um escudo protetor. A ideia era cobrir a vergonha com amor, confrontar o erro internamente, sempre focando incansavelmente na restauração da pessoa em vez da exclusão.
Basicamente, a antítese absoluta de cancelar alguém. Sabe aquele observador do século II citado no texto, que murmurava chocado, "Vejam como eles se amam"? Ele não estava impressionado com os sentimentinhos bonitos que os cristãos tinham uns pelos outros. Ele estava impressionado com a rede de seguridade social quase irracional que eles operavam num mundo onde só os fortes sobreviviam.
Com certeza, era uma proteção feroz.
E bom, Se esse movimento inicial lá no Mediterrâneo superou a ira de impérios e a hostilidade visceral dos próprios vizinhos, oferecendo uma família radical por escolha, deixamos aqui uma reflexão final para ecoar com quem nos ouve. Quais são as versões modernas da pressão e da marginalização implacáveis de Roma hoje? E no mundo progressivamente isolado e tão voltado para performance pública e superficial, onde e como as pessoas podem correr para encontrar um nível de pertencimento tão feroz que chegue a desafiar toda essa lógica de conveniência da nossa era?